Vamos então ao Diário da Saúde, hoje falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. E o que acontece? O Conselho Federal de Medicina, o CFM, fez uma recomendação, um protocolo, que todas as especialidades médicas demandem exames para detecção de HIV, que é o vírus que transmite a AIDS, exames para detecção de sífilis e hepatites, todas três doenças sexualmente transmissíveis. Vamos saber com a patologista clínica Natasha Chilesarenko o porquê dessa decisão do Conselho Federal de Medicina. Muito boa tarde, doutora Natasha, bem-vinda.
Boa tarde, é um prazer falar com você, Jane.
Pois então, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes essa recomendação do Conselho Federal de Medicina, que todas as especialidades, né? Por exemplo, a mulher vai ao ginecologista, aí já é normal ela pedir esse tipo de exame. Mas você vai ao ortopedista, ele também, se a mulher, claro, não tiver feito recentemente esse tipo de exame, ele também deve pedir esse exame. Por que o CFM está fazendo essa recomendação, doutora Natasha?
Então, Rejane, na verdade, o que está acontecendo é que é importantíssimo que sejam feitos diagnósticos precoces das doenças, porque uma vez que seja feito o diagnóstico precoce, antes do paciente ter qualquer tipo de manifestação clínica, a gente consegue ter com que esses pacientes respondam muito melhor ao tratamento, que esses pacientes evoluam de forma muito mais satisfatória. Então, para que o diagnóstico possa ser feito de forma precoce, é importante que os médicos peçam, porque tanto as hepatites B, hepatite C, o HIV e mesmo a sífilis, eles podem ficar completamente assintomáticos durante muito tempo. Então, a única forma de saber que a paciente tem é fazendo exame. Antes, como você muito bem falou, ficava restrita a especialidades como a ginecologia obstetrícia, a urologia, que são especialidades que lidam com as doenças sexualmente transmissíveis.
Sim.
A partir do momento em que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, baixa uma portaria ou faz uma nota, né, indicando, sugerindo que todas as especialidades médicas possam estar solicitando esses exames, isso realmente para o paciente é extremamente importante, porque vai ser feito o diagnóstico precoce e com certeza vão ser feitas as intervenções necessárias.
Quer dizer, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, doutora Natasha, a ideia então é detectar, como a senhora já acabou de falar, precocemente essas doenças. Vamos aqui por partes. No caso do HIV, que é o mais temido por todos, né? A detecção precoce do HIV, é quando essa detecção precoce? Ou quando é que é a detecção avançada? Quais são os prejuízos que ela pode trazer?
Olha só, sabe-se que cerca de 25%, aproximadamente 25% dos pacientes HIV positivos não sabem que são HIV positivos. Ou seja, qual que é o problema disso? Primeiro, ele está transmitindo. E segundo, para a própria saúde dele, o que o HIV faz? O HIV acaba, digamos assim, consumindo as células de defesa. Uma vez que o paciente não sabe que ele tem a doença, vai sendo consumida essas células, sendo consumida até que ele começa a ter as chamadas infecções de repetição, começa a ter as chamadas infecções oportunistas, que são infecções por germes que numa pessoa normal não daria nada. Mas nele, que tem um comprometimento do sistema imune, dá problemas sérios. Então, se a gente faz o diagnóstico precoce do HIV, se vê quanto anda essa célula, que é a chamada célula CD4, que é um linfócito especializado, é um linfócito importante na defesa, ver quanto que está o nível desse linfócito, se ele estiver no nível bom ainda, ótimo. Se ele já estiver no nível baixo, já vai entrar com profilaxia, com antibiótico para fazer profilaxia contra infecções, vai entrar com as drogas mesmo, anti-HIV, vai entrar com coquetel, aí vai fazer uma série de, tem medidas para serem tomadas, para evitar que essas células comecem a cair, evitar o avanço do próprio vírus, entendeu? Então, no caso especificamente do HIV, são duas vertentes muito importantes. A primeira, que o paciente, então, vai saber precocemente que tem o HIV e vai fazer o acompanhamento necessário das suas células CD4, da sua imunidade, da sua carga viral, e vai ali tomar a medicação conforme a necessidade. E a segunda vertente é que ele vai estar evitando a transmissão, tendo mais cuidado no momento de uma relação sexual ou de uma transfusão de sangue, por aí vai.
Certo. Agora, no caso da sífilis, que é uma doença que é bem bastante antiga, né? Remonta lá à história bíblica. E para muita gente parece que essa doença nem existe mais, mas ela existe e traz muito prejuízo, não é, doutora Natasha?
É, na verdade, a sífilis não só existe, traz prejuízo, como ela está aumentando os casos, exatamente porque as pessoas achavam que não existia mais. Então, quanto à sífilis, existem vários estágios. Então, o primeiro estágio da sífilis, que é chamado do cancro duro, é quando aparece uma ferida no órgão genital, que é, indica exatamente aonde houve a entrada da bactéria da sífilis. Como na mulher, essa ferida geralmente acontece dentro da vagina ou ali na região próxima do ânus, dependendo do tipo de relação que esse paciente tem, e ela é indolor. Então, não dá dor. Então, muitas vezes, a mulher nem sabe que tem e passa desapercebido. No caso do homem, ela dá no pênis. E aí, o homem enxerga e procura um médico. Uhum. Mas na mulher, não. Ou, às vezes, o homem também pode passar desapercebido. Aí, a sífilis entra numa fase dita de latência. Aí, ela vem uma fase dita secundária, onde tem muita lesão no corpo. E aí, dá muita íngua, dá febre. Nessa fase, o paciente costuma procurar o médico. Só que muitas vezes passa como também uma outra infecção, uma virose, enfim. E aí ele entra numa fase de latência que pode durar 10, 20, até 30 anos. Ou seja, o paciente não apresenta nada, mas ele tem a sífilis, entendeu?
Sim.
E até chegar nos quadros mais graves de comprometimento de sistema nervoso central ou do coração. Cerca de 20, 30, ou até 40 anos depois da infecção primária.
Uhum.
Então, a sífilis, ela também é muito perigosa para a gestante, porque ela passa para o bebê. E aí pode dar danos fetais, assim, também bastante diferentes conforme o momento em que ele passou durante a gestação.
Uhum.
Pode realmente aí levar a comprometimento, principalmente com relação aos ossos do bebê, ao desenvolvimento de dentes, e também se faz o diagnóstico, isso pode ser tratado durante a gravidez. A sífilis é uma das doenças de mais fácil tratamento. Na verdade, é a doença sexualmente transmissível de mais fácil tratamento. Você trata com Bezetacil, que foi o primeiro antibiótico, né, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descrito em 1929 por Alexander Fleming, né, que ele descobriu a penicilina. Então, é um antibiótico muito simples, muito fácil de usar. Mas, se não tem o diagnóstico, a gente não trata, porque os pacientes podem ser completamente assintomáticos, não ter sintoma nenhum, né?
E ainda estão transmitindo ali a doença, né?
Estão transmitindo, exatamente. Mesmo a fase latente, que não tem nada, que o paciente não sente nada, se ele não tiver sido tratado, ele está transmitindo a doença.
E agora, e por último, as hepatites B e C, que são doenças muito perigosas e que também são transmissíveis sexualmente, não é, doutora Natasha?
Exatamente. A hepatite B é clássica transmissão sexual, isso a gente já sabe, e ela é estudada como uma doença sexualmente transmissível, só que ela tem um grande fator importantíssimo aí, que é a vacina. Então, se orienta, deve ser orientada a vacina para todos os pacientes, para toda a comunidade. Na verdade, a vacina é dada, oferecida de graça no Programa Nacional de Imunizações, do PNI do governo, tem essa vacina e deve ser dada. Então, ela é dada já logo que a criança nasce, depois com 2, 4, 6 meses, ela faz parte da chamada vacina pentavalente aos 2, 4, 6 meses. Agora, o grande problema são os adultos, as pessoas que não tinham essa vacina, porque essa vacina foi introduzida no calendário oficial mais ou menos na década de 90. Então, quem nasceu antes disso não teve acesso a essa vacina. Então, a gente orienta que se busque o serviço de saúde para tomar a vacina, mesmo adulto.
Sim.
Para evitar a contaminação pelo vírus da hepatite B, que também é uma doença extremamente silenciosa e agressiva. Se não tratada, ela pode evoluir aí para uma cirrose hepática e para os outros comprometimentos hepáticos importantes. Cerca de 90% dos pacientes adultos que entram em contato com o vírus da hepatite B ficam livres do vírus. Agora, 10% deles se cronificam. E quando cronificam, eles podem evoluir com cirrose hepática e até o câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma. Já quando a mãe tem hepatite B e transmite para o seu feto, transmite, na verdade, quando a criança nasce, é 90% a chance dessa criança evoluir com cirrose. Então, é muito grave. Então, é um exame feito durante o pré-natal. E se essa mãe é portadora do vírus de hepatite B, essa criança, ela tem, na sala de parto, ela já toma a vacina de hepatite B e a gama globulina interimune contra hepatite B, para evitar que haja, então, a transmissão desse vírus. Porque, como eu te falei, ao contrário dos adultos, que 90% ficam livres do vírus quando adquire hepatite B na fase adulta, a criança, 90% de transmissão vertical, 90% delas tornam-se crônicas. Então, é um quadro muito grave, né? E é assintomático, fica assintomático muito tempo. E aí, depois que vai se manifestar, já numa fase em que já tem cirrose hepática ou câncer de fígado. Já no caso da hepatite C, a via sexual é uma via que é descrita, mas não parece ser a mais importante. A via mais importante de hepatite C realmente é através de
transfusão,
materiais contaminados, como é que é?
Transfusão de sangue?
Isso, transfusão de sangue, materiais contaminados, como uso de tatuagem, piercing, ou mesmo manicures, que não tomam todo cuidado, né? Então, o vírus de hepatite C, ele também é uma doença grave. E, assim, é indolente, ele vai acometendo o fígado, vai levando a cirrose, ao câncer de fígado, ao longo dos anos, ao longo da infecção. E até que essas manifestações de cirrose, de câncer de fígado estejam presentes, o indivíduo, assim, é completamente assintomático e ele está transmitindo esse vírus, né?
Também. Agora, só para finalizar, doutora Natasha, os exames para a detecção dessas doenças não são exames complicados. São o quê? Exames de sangue?
São exames de sangue, exames muito simples. Então, o HIV é o anti-HIV, a sorologia para HIV, onde a gente procura corpo contra o vírus HIV.
Sim.
E uma vez, se der positivo, aí sim vai fazer os exames específicos para estudar.
Sim.
Quanto de vírus que tem, quanto que está a imunidade e tal. No caso da sífilis, é uma sorologia extremamente simples, chamada de BBRL, e o confirmatório, através de ELISA ou imunofluorescência, que são testes um pouquinho mais complexos, mas todos estão presentes na rede básica, em laboratórios. Isso é muito simples de fazer. Para hepatite B e C, também é sorologia. A gente vai pesquisar a presença de anticorpos contra esses vírus no nosso sangue. Então, todos são exames de sangue, nenhum deles precisa estar em jejum, pode ser colhido à tarde, de manhã, então não tem nenhum preparo especial para esse tipo de exame.
E com a coleta só dá para fazer as três sorologias?
As quatro, né?
Para as duas hepatites, sífilis e HIV.
Exatamente, dá para fazer os quatro exames com uma única coleta, colhe no mesmo tubo e é uma coisa assim, super simples.
Uhum.
10 ml de sangue, até muito, a gente já faz tudo isso.
Tá ótimo, doutora Natasha Chile Sarenko, acho que falei correto, né?
Falou, Chile Sarenko, isso.
Ela é patologista clínica e detalhando para nós aí essa recomendação do Conselho Federal de Medicina para que todas as especialidades médicas peçam os exames para detecção de HIV, sífilis e hepatites. Doutora Natasha Chile Sarenko, muito obrigada pela sua contribuição, hein?
Foi um prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio Nacional, e eu estou sempre às ordens. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para todos.